começa agora mais uma edição do Prólogo, o nosso quadro de indicações de leituras, comigo Magali Souza Lima.
Comigo Luiz Ardini Júnior.
E comigo Leonardo Ribeiro.
Nessa semana, vamos apresentar 3 livros escolhidos por nós.
E se você quiser conferir nossas matérias especiais e todas as edições que já passaram por aqui, acesse nosso site, prologoleituras.tumblr.com.
No Facebook, é só você procurar por Prólogo Leituras e, se quiser, já deixar por lá também sua indicação de livro. E agora fique com os livros que vamos apresentar.
O livro que vou indicar nessa semana é um retrato ficcional e realístico sobre guerra, alistamento obrigatório e a vida de jovens que são forçados a deixarem suas rotinas em prol do recrutamento pelo Exército. É a obra recentemente lançada no Brasil, O Povo Eterno Não Tem Medo, da escritora Shane Boyandil, de apenas 25 anos. Shane é israelense e cresceu numa pequena cidade que fica na fronteira com o Líbano. Quando completou 18 anos, foi trabalhar no serviço militar obrigatório, assim como muitos jovens do local. Por lá, enfrentou uma rotina pesada, solitária, tediosa e questionadora por longos 2 anos. E foram as impressões pessoais dela a respeito dessa temporada que fizeram nascer o livro O Povo Eterno Não Tem Medo, uma obra muito aguardada e que fez a escritora ser escolhida pela National Book Foundation para fazer parte de um prestigiado grupo que reúne os 5 melhores escritores de ficção com menos de 35 anos. Além disso, o romance foi muito premiado e recebeu traduções em 22 idiomas, incluindo o português. Na trama, é perceptível a mistura entre romance e muitos fatos vividos pela escritora. A história de 3 meninas é contada: Yael, Avishag e Leia, amigas de infância que moram no mesmo vilarejo israelense, próximo à fronteira com o Líbano, onde sempre conviveram com a assombração da guerra. O livro se inicia com elas na escola, vivendo situações de jovens comuns preocupadas com os problemas pessoais da juventude. E apesar de já um tanto afastadas devido às indiferenças que surgiram com o tempo, elas se veem no mesmo drama quando se alistam no serviço militar obrigatório. Dali pra frente, as 3 sabem que precisarão passar por um rápido processo de amadurecimento e que terão que viver uma vida não escolhida por elas. Yael trabalha na ala de instrução de tiros. Avishag foi enviada para o setor de vigilância e Leia fica no posto de controle. Elas passam horas distantes e, quando se encontram, vive o único momento do dia em que podem trocar experiências, contar seus próprios medos e tentar viver a pouca juventude que ainda tem em mãos naquele momento. O livro retrata a vida de jovens que, mesmo em alerta, tentam viver de forma comum. A escritora optou por não se posicionar contra ou a favor da política do recrutamento obrigatório. Ela dá voz apenas aos personagens que enfrentam esse drama. Numa narrativa detalhada, psicológica e cheia de observações, Shane conquistou um espaço prestigiável na literatura mundial. E agora, já é possível você conhecer essa obra dela. A editora Alfaguara acaba de lançar o livro O Povo Eterno Não Tem Medo, com 280 páginas e no preço de R$ 43.
Charles Bukowski já apareceu aqui no Prólogo semanas atrás. Indiquei o último livro do autor, intitulado Pulp. Agora, eu indico o segundo romance, chamado Factotum. Bukowski nasceu em 16 de agosto de 1920 na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos que viveu e ficou conhecido como contista, romancista e poeta pela sua literatura de caráter obsceno e coloquial. Factotum foi lançado em 1975 e é considerado um marco, não só na obra do autor, mas na literatura norte-americana. Bom, o livro narra a vida de Henry Chinaski, um homem que vaga por vários lugares dos Estados Unidos, se sustentando por trabalhos temporários, seja por estabelecido na contratação ou pelo péssimo comportamento, seguido de demissão. Mas Henry Chinaski está tentando se tornar escritor, e isso é o que o faz sair do lugar. O livro, na verdade, relata de forma autobiográfica parte da vida de Bukowski. Henry Chinaski, como muita gente já sabe, é o famoso alter ego do autor. Factotum, segundo o dicionário, significa um indivíduo responsável pelo trabalho de outros, aquele que se julga capaz de fazer tudo. E é assim mesmo que pode se resumir o personagem frente a vários trabalhos que ele se oferece a fazer. Quase todos trabalhos braçais, inclusive. Vários aspectos que estão nesse livro iriam se repetir durante toda a sua obra. A sua fixação por apostas em corridas de cavalo, por exemplo, os porres que ele toma em vários capítulos, os relacionamentos falidos, tudo o que se vê em Factotum é representativo da literatura de Bukowski. A linguagem direta do autor é cheia de palavrões. Ele não se prolonga muito na narração, criando até elipses durante as cenas. Os personagens que orbitam a viagem sem eira nem beira de Henry são tão passageiros quanto cenários. Eles cruzam o caminho do protagonista, que logo o chama de amigos, sempre com algo envolvido na história. Esses amigos são tão rústicos quanto ele, homens brutos que resumem a vida em trabalhar e beber, ou trabalhar para beber. E as mulheres são um ponto forte em Factotum. Elas não são ingênuas e Bukowski não as trata de maneira cordial. Muitos ainda o chamam de machista por isso, sem falar do sexo explícito corrente na obra. Henry quer ser escritor, mas ao correr das páginas, ele pouco relata como andam os textos que escreve. Henry não tem muita perspectiva de vida, só de escrever, embora sua falta de foco e disciplina o afasta disso. Mas essa ambição para ele já basta. Você encontra Factotum nas livrarias em edição Pocket, da editora LPM, por R$ 18,00. A tradução é de Pedro Gonzaga.
Sagrada Família, romance do jornalista e escritor Zoenir Ventura, é a minha indicação de leitura dessa semana. Este livro é o resultado de um trabalho que envolve ficção, realidade, romance e reportagem, frutos da imaginação e da memória de Zoenir Ventura, que já teve outras obras indicadas por nós aqui no Prólogo. Em entrevistas à imprensa, Zoenir Ventura contou que levou 10 anos para produzir esta obra, que está recheada de boas histórias. A narrativa do romance é em primeira pessoa, contadas por Manuel Araújo, sobre seus parentes durante a década de 40, quando ele era um menino e passava férias numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Não por acaso, Zoenir Ventura, no mesmo período, vivia na cidade de Friburgo, também no interior do Rio, e tinha parentes com biografias tão interessantes quanto as dos personagens de Sagrada Família. Portanto, trata-se de um livro que contém uma mistura de memórias do próprio Zoenir, as memórias dos outros e as inventadas por ele. Em Sagrada Família, a narrativa principal gira em torno das histórias de Cotinha, Leninha e Nonoca, duas primas e uma tia de Manuel, que moravam em uma cidade fictícia, chamada Flórida. No início da história, as meninas têm 15 e 14 anos e tia Nonoca é uma balzaquiana de 37 e era uma respeitável senhora. Apesar do título que nos lembra algo sagrado, puro e imaculado, Sagrada Família é uma recordação em tom irônico sobre a realidade, que, ao mesmo tempo em que saltava aos olhos, escondia-se cuidadosamente, sem deixar pistas. Para Zoenir Ventura, os anos 40 são anos esquecidos, e quando alguém fala deles, sempre lembra a ditadura e a Segunda Guerra. Mas quando se fala em comportamento, incríveis histórias surgem, pois havia muito pudor e recato, e tudo era muito escondido naquela época. Zoenir conta ainda que o livro tem muito sobre sexo, porque naquela época não se fazia muito. Então, as pessoas pensavam nisso o tempo todo. Foi um período de subentendidos, afirma o autor. Nessa obra, onde a família de Manuel nada tem de sagrada, Zoenir Ventura, conhecido como mestre do jornalismo, começa sua aventura pela ficção e promete render muitos outros bons trabalhos. Sagrada Família foi publicado pela editora Alfaguara ano passado, tem 232 páginas e custa em média R$ 30.
De hoje acaba aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet. É só acessar facebook.com/prologoleituras.
Ou você pode ir até o nosso site prologoleituras.tumblr.com ou no site da rádio universitariafm.ufs.br.
Então até a próxima terça-feira aqui no Revista Universitária.
Então até a semana que vem.
Tchau!